Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui em Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora eu vou falar um pouquinho então sobre a movimentação no mercado do café, conversando com o analista de mercado do Rabobank, Guilherme Moria. Tudo bem, Guilherme? Seja bem-vindo.
Olá, Rafaela. Olá a todos. É sempre um prazer estar aqui, podendo fazer esse bate-papo com vocês.
Legal. Guilherme, eu queria que a gente começasse, então, a nossa conversa falando um pouquinho aí sobre a nova estimativa, né, que o Rabobank fez aí sobre a safra 25, né, estimando aí agora uma redução de 6,4%. Eu queria que você explicasse, então, o que trouxe essa nova estimativa, né, o que vocês avaliaram aí para passar essa nova projeção.
Bom, Rafaela, entre fevereiro e março, a gente sempre faz um trabalho que a gente chama de crop tour, né? Então a gente vai a campo e faz a visita técnica em pontos georreferenciados que a gente tem espalhado pelo Brasil e torna essa visita uma das ferramentas para a nossa estimativa de safra, né? Por que que a gente fala uma das ferramentas? Porque além dessa visita, né, a gente tem que cruzar o que a gente enxerga no campo com o que a gente tem no balanço. Então a gente tem aqui uma análise de estoques, né, onde a gente analisa exportação, consumo interno e a produção, e no meio dessa análise os números têm que fazer sentido, né? Então, obviamente, esse crop tour, ele é o primeiro passo para a gente entender um pouco melhor a nossa produção, e aí no próximo ano a gente acaba adequando esse número em relação aos estoques, que também a gente tem uma pesquisa interna de estoques, onde a gente faz essa averiguação. Basicamente, Rafael, então a gente fez essa visita, a gente visitou aí as regiões do Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo, então a gente visitou aí mais de 85% aí da produção nacional aqui de café, e a gente chegou nesse valor de 62,8 milhões de sacas, né? Então realmente é um valor razoável, porém muito aquém aí do potencial de produção de café aqui do Brasil, principalmente quando a gente fala do café arábica, porque exatamente a gente está prevendo uma produção de 38,1 milhões de sacas aí para o café arábica, que isso representa uma queda de 13,6% em relação ao último ciclo, né? Então realmente a gente está prevendo uma safra menor que o ano passado no total, e isso é muito atribuído à produção de café arábica, que a gente está enxergando aí uma queda de 13,6%. Por outro lado, acho que o café Conilon vive uma situação bem diferente. Então você olha para as regiões do Espírito Santo, o sul da Bahia também, onde a gente tem informações muito positivas aí com relação à produção de café Conilon robusta, né, o Canéfora. Realmente a gente vê aí boas produtividades, apesar de um desempenho um pouco mais frustrante para Rondônia, onde a gente enxerga aí uma leve queda de produção. Então a gente tem aí uma safra recorde do Conilon, fazendo contraste aí a uma queda na produção de café arábica.
É com relação, de fato, à questão da produção do Conilon com o Arábica, né? O Secafé, né, no seu último relatório, mostrou uma queda aí na questão de exportações do café Conilon, né? Queria ver a sua opinião com relação a isso, né? A gente está perdendo um pouco de competitividade de mercado, né? Por conta, de fato, aí, né, dos preços, de tudo que a gente vem passando. Com relação a essa safra recorde de Conilon, você avalia que a gente pode voltar a ter, então, um cenário aí que nem tivemos no ano passado do Conilon passando, de certa forma, o Arábica e ganhando mais mercado?
Então, Rafael, eu acho que a gente tem aí algumas questões, principalmente quando a gente fala das exportações recordes de Conilon que a gente teve ao longo de 2024, que são um pouco diferentes agora para esse ano, né? No passado, a gente teve uma quebra de safra bem significativa na Indonésia e no Vietnã, mais na Indonésia do que no Vietnã, para falar a verdade, mas a gente teve ali uma safra frustrante aí do maior produtor de café robusto do mundo e o terceiro maior produtor de café robusto do mundo, né? O Brasil é o segundo maior, então de três players, dois tiveram safras frustrantes, e aí o Brasil, obviamente, poderia ter produzido mais ano passado, mas mesmo assim teve uma boa colheita, né? E o Brasil aproveitou essa lacuna deixada por esses dois players e aproveitou para aumentar sua participação no mercado. Então, com a quebra desses dois players, a gente pode ver que o café, na origem, né, tanto o Vietnã como a Indonésia, eles sofreram valorizações bem significativas, o que acabou fazendo com que o café brasileiro ele fosse se tornasse mais competitivo em boa parte do ano. E isso promoveu, né? Então a gente teve uma boa safra, o café estava em preços mais atrativos em relação ao vietnamita ou indonésio, e isso fez com que a gente fosse atendesse aí de forma muito positiva o mercado global. Esse ano a gente está enxergando aí um mercado um pouco mais equilibrado, né? Com o Brasil produzindo muito bem, mas também Vietnã e Indonésia também produzindo muito bem também. Então a gente imagina que dessa vez a gente tem uma concorrência um pouco maior e aí a gente vai ter que entender como que vai se dar a dinâmica de precificação do café lá no Vietnã, do café aqui no Brasil também, para entender qual é a origem que o comprador dele vai direcionar suas atenções, né? Então, eu acho que esse ano, diferentemente dos outros, a oferta de robusta ela está um pouco mais confortável em relação ao ano passado, o que dá um pouco mais de liberdade aí para o comprador de café escolher a sua origem de compra. Então, esse ano eu acho que o Brasil vai enfrentar um pouco mais de dificuldade para posicionar o seu café robusto. Então, vamos ver como que vai se comportar os preços, tanto no mercado global, mas também nas origens de produtores de café robusta, Rafael.
Maravilha. Guilherme, como que você avalia também que deve ficar aí dentro de uma safra, talvez, né, equiparada ao que a gente teve no ano passado, que também já foi apertada, né, perto aí, né, também dos nossos números de exportações, que a gente ainda tem que seguir, e uma demanda que ainda tem se demonstrado resiliente, né? E, como já viemos mostrando, né, há muito tempo, estamos com os estoques aí a níveis críticos, né? A expectativa, como é que está a expectativa com relação a, de fato, a colheita agora no Brasil? A chegada dessa nossa nova safra, né? Deve trazer um suporte, um equilíbrio aí com relação de fato às nossas exportações e também atendendo às demandas internas.
Perfeito, Rafael. Eu acho que hoje o mercado, desde o ano passado, na verdade, ele enfrenta aí uma situação de estoques bem limitados. Então, a gente vem exaurindo, né, os nossos estoques no, nos últimos meses. Fato é que a gente, mesmo tendo uma produção ali abaixo do ideal, abaixo das expectativas ou do potencial, como queira, a gente exportou uma safra recorde no ano passado, né? Então, a gente superou 50 milhões de sacas, provando que realmente a gente tinha aí um certo estoque para suprir o mercado. Porém, agora no começo desse ano, a gente já está numa situação que a gente, todo mês, né, gradualmente, a gente vem exportando aí volumes bem abaixo quando a gente compara com 2024. Prova que a gente está aí passando aí, está no momento de entre safra e está aí no momento de estoques um pouco mais apertados. E com essa nova colheita, obviamente, eu acho que a gente acredita que isso pode trazer um certo alívio para o mercado, ou seja, a gente está passando por um momento que o café físico ele está escasso no mercado, então isso dá sustentação no curto prazo para os preços. Porém, essa chegada aí com a colheita, o processo, né, do café e a entrada desse café no mercado, ele pode trazer aí algum alívio, limitando um pouco essas altas que a gente está enxergando no mercado. Então, realmente, a partir do momento que esse café efetivamente começa a entrar no mercado, a gente pode observar que os preços do café não que vão ser pressionados, mas sim eles vão enfrentar aí uma resistência maior a novas altas, uma vez que esse café está entrando no mercado efetivamente. E aí, como você mesmo falou, e a gente até comentou, né, no Em Café, algumas semanas atrás, quando a gente se encontrou, a gente está observando aí uma demanda um pouco mais resistente do que a gente estava imaginando, né? O preço do café no varejo, a gente vem observando aí, as torrefadoras, coffee shops, vem repassando isso para os clientes, para os consumidores. Até o momento, o que a gente vem observando aí do varejo são informações que o consumo ele ainda é resiliente. Não vou dizer que ele está subindo exponencialmente, mas ele está aí relativamente bom ainda. E aí a gente vai ter que enxergar como que ele vai se comportar nos próximos meses. Afinal, ainda é esperado ainda mais repasses de aumento ao consumidor e a gente tem que enxergar como que isso vai se comportar no mercado. Mas fato é que hoje o consumo ainda é resiliente, a gente está com os estoques limitados e isso vem aí fortalecendo os preços ainda, né? Então a gente pode ver que o preço do café ele pode até apresentar uma leve queda, mas no dia seguinte, alguns dias depois, ele apresenta valorização. Então ele se mantém ali num bom patamar, vamos dizer assim.
E também tem a preocupação, né, Guilherme, com relação ao tarifaço, né? A gente ainda não sabe como que vai ficar essa situação. E também tem muitos, né, torrefadoras e tudo mais preocupada com esse repasse de fato dos 10% aí com relação à importação, por conta de fato de ter que repassar esse valor ao consumidor e não sabemos como que vai reagir, né, esse consumidor a esse repasse, né? É uma situação também que ainda deixa aí a questão da demanda um pouco, na incógnita, né, Guilherme? A gente também tem que avaliar isso.
Perfeito. Eu acho que a gente deixou um pouco de lado essa questão do tarifaço, né, promovido pelo governo Trump, uma vez que a gente entrou aí nesse período de pausa de 90 dias, né? Então, isso daí fez com que os preços do café, inclusive, valorizassem, uma vez que esse fator ele acabou sendo postergado, né? A preocupação acabou sendo postergada até entender melhor a dinâmica que isso vai se dar no futuro. Mas o que a gente pôde observar é que quando o Trump anunciou essas tarifas recíprocas, e aí com maior impacto no Vietnã e Indonésia, ou seja, grandes produtores de café robusta, a gente viu que o mercado não respondeu muito bem, né? Ou seja, a gente teve aí uma queda bem acentuada nos preços, seja por causa dos players de café, mas também os fundos não comerciais ali com muito receio em cima da demanda. E com razão, né? Se a gente for ver, a gente já está passando por um momento aí de preços recordes na. Do café, tanto na bolsa, mas também o que o consumidor está tendo que passar, e aí um acréscimo por conta de tarifas também pode trazer aí uma preocupação adicional na demanda. Então, esse é um fator que a gente tem que continuar monitorando, entender como que vai ser a dinâmica, disso para o consumidor em especial.
Com relação também a essa questão da supervalorização, né, do café, a gente até chegou a conversar para uma matéria no portal sobre a questão da relação de troca, né? Até então estava compensando de fato aí, né, para o produtor essa troca por conta dos preços que estavam, né, aí o café. Mas dentro dessa alta volatilidade, né, uma hora está em alta, outra hora está em queda, como é que está esse cenário de fato de relação de troca? Ainda está compensando para o mercado do café?
Pois é, Rafaela, quando a gente olha para a relação de troca e aí a gente começa a focar no basicamente no custo do produtor, né, para fazer a safra, a gente pode observar que historicamente é um momento ainda muito favorável para o produtor. Então, eu acho que o preço do café nesses patamares elevadíssimos que a gente observa e os fertilizantes ainda, apesar da recente valorização ainda em patamares razoáveis. Quando a gente faz essa análise, né, custo do café e o custo do fertilizante, a gente vai observar que o produtor precisa ir um pouco mais de uma saca de café para comprar uma tonelada de fertilizante. Nesse caso, a análise que a gente usa é para fazer a compra de um fertilizante formulado de 25-20, e ele precisa um pouco mais de uma saca. Então, historicamente, ainda é um bom momento para o produtor, então o custo para o produtor ainda está muito bom, muito positivo, o que nos leva a crer aí que é no meio dessa volatilidade entre altos e baixos do produtor, o custo ainda, olhando especificamente para o fertilizante, ainda continua muito favorável, principalmente quando a gente faz a análise dos últimos 12 anos, né, que a gente é o período que a gente tem aí em mãos. Então a gente pode observar que a gente está aí em um dos melhores momentos desses últimos anos aí, quando a gente observa essa relação de troca. Fato é que o produtor vem se aproveitando e está se aproveitando desse momento, sim, de preços de café elevados e os preços dos fertilizantes ainda com pouca valorização, vamos dizer assim, olhando para aí para os últimos 3, 4 meses em especial.
E com relação de fato ao mercado físico, né? Essa movimentação a gente está tendo, começo de ano, obviamente, um pouco mais paralisado aí de negociações, mas os preços aí também têm acompanhado, né? Aí a Bolsa de Nova York, os preços também ainda continuam firmes, né? Como que você avalia com a entrada agora da nova safra, esse recomeço, vamos dizer assim, dessas negociações, como que devem ficar os preços por aqui?
Bom, Rafael, olhando basicamente essa questão aí da entrada da nova safra, a gente imagina que no curto prazo pode ser sim um momento aí de preços aí um pouco mais limitados com relação a novas altas, uma vez que o café brasileiro ele vai começar a entrar no mercado gradualmente. Olhando para outras regiões, a gente está vendo aí um cenário de clima normalizado, então no ano passado, alguns meses atrás, a gente estava aí enfrentando um cenário de El Niño, que traz problemas em boa parte das regiões produtoras de café, América Central, Ásia principalmente. Isso tudo em um momento que o Brasil também teve problemas aí, teve uma safra frustrada no ano passado e retrasado também, né? Então, tudo estava culminando para um déficit de oferta, uma limitação na oferta e uma demanda ainda resistente. O que a gente olha agora, olhando para os próximos meses, é que o Brasil ainda vai ter um problema nessa atual safra, porém a safra vai chegar agora, e outras regiões produtoras se recuperando gradualmente. Então a gente imagina que esse curto prazo ainda pode ser um momento de muita volatilidade, lembrando que o inverno brasileiro ele está começando, né? Vai começar logo mais, então sempre tem esse risco, essas notícias aí de geada, potenciais geadas que podem trazer ainda mais volatilidade no mercado. Porém, no segundo semestre, eu acho que se a gente não tiver nenhum cenário negativo, algum risco de geada efetivamente ocorrer, a gente pode entrar aí para setembro, aí num cenário relativamente favorável, pensando para 2026, Rafael. Então, olhando esse curto prazo, realmente, preocupação com estoque curto, a oferta brasileira entrando pode trazer aí uma limitação em novas altas, mas aí eu acho que o mercado vai começar a focar um pouco mais no segundo semestre, nessa nova safra brasileira e as condições de outros países produtores, que até o momento é muito favorável. Então, curto prazo, muita volatilidade. O segundo, sim, eu acho que a gente pode começar a ter aí um risco de pressão um pouco maior nos preços de café.
E com relação a fundamentos, então, seguimos aí monitorando as mesmas coisas, os estoques, os climas, e se nada acontecer, né, Guilherme, vamos dizer assim, até esse meio do caminho, vamos seguir então aí com expectativa que a entrada dessa nova safra traga preços mais estáveis assim no próximo semestre. É isso, então.
Exato. Olho no clima nos próximos meses, né? Então, não só no frio, né? Agora no inverno, mas também olhando a próxima florada aqui no Brasil. E aí, com relação a essa nova safra brasileira, ela deve trazer um pouco mais de estabilidade aos preços, sim. Então, um alívio momentâneo no, no, nos estoques físicos pode trazer aí um cenário um pouco mais estável. Mas aí, sempre, agora nos próximos meses, acho que o foco vai ser o clima mesmo.
Maravilha, Guilherme. Bom, agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo, porque assunto não falta, né? Como estávamos falando antes, nesse mercado do café, assunto não falta para a gente falar por aqui, não é mesmo?
Perfeito, é isso mesmo, Rafaela.
Obrigada, Guilherme. Até a próxima.
Obrigado e até a próxima.
Bom, é isso. Seguimos então acompanhando aí principalmente o clima, né, para ver como que vai ficar aí, principalmente que os trabalhos, né, de colheita aqui no Brasil para o Conilon estão um pouco mais avançados. A Arábica faz umas 2 semanas aí que em algumas regiões já começou os trabalhos, né, e o clima também é muito importante para que eles consigam, né, os produtores consigam aí então realizar uma boa colheita, né, para a gente ter uma noção então do volume total da safra brasileira 2025. E você, com certeza, acompanha tudo por aqui. Agradeço a sua atenção e vou ficando por aqui. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.